A crise brasileira passa, sem dúvida, pela reabilitação dos três poderes. Vivemos problemas graves no executivo, no legislativo e no judiciário. No executivo, esta casa e a Câmara dos Deputados são testemunhas de tanto que aconteceu e tem acontecido. Seja como for, sem entrar no mérito dos nossos adversários aqui nessa casa, que evidentemente queriam outro resultado, vencemos a eleição, criando uma perspectiva muito boa para o povo brasileiro. E o povo brasileiro ainda acredita e tem razão para acreditar que vamos ter um governo sério, capaz e que dará demonstrações de resolver os principais problemas do país. Penso eu que a principal praga de qualquer governo, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é a corrupção. O governo que não for corrupto está fadado a ter isso. Quem tem a experiência administrativa sabe que se administra bem o Estado, o município ou a União quando existe a moralidade administrativa. Os recursos aparecem e se pode realizar. O Brasil atravessa, sem dúvida, uma fase dificílima. Mas se pode, ao mesmo tempo, conter a inflação e se criar perspectivas de desenvolvimento. É isso que a nação espera do governo Fernando Henrique Cardoso. Não me faltam qualidades. Por quê? Porque ele não era um político experimentado e demonstrou na campanha as qualidades que poucos políticos experimentados teriam para realizar, como ele realizou, uma campanha tão competente. Pode, portanto, no governo, imprimir um ritmo melhor do que está imprimindo. Consequentemente, cabe-nos a todos nós ajudá-lo com o nosso apoio e com a nossa crítica. Com o nosso apoio no Congresso e com a nossa advertência. Sempre que o seu governo precise de uma advertência para encontrar o caminho certo que os brasileiros necessitam para encontrar o seu destino. Por tudo isso, acho que é fácil de percorrer. Reformas nós vamos necessitar. E há uma compreensão do povo brasileiro para essas reformas. E há uma compreensão do poder legislativo para reformar. Portanto, eu tenho certeza que os líderes, que os senhores senadores e senadoras, estarão inteiramente dentro desta mentalidade que é nova no Brasil, de um entendimento feito em outros termos que não os do passado, para que o país encontre o rumo certo e para que o presidente Fernando Henrique possa realizar uma administração eficiente. Mas também é preciso que o presidente Fernando Henrique receba os conselhos de bons conselheiros e não se prenda a uma máquina que não produz e não seja sempre cercado pelos áulicos, que nem sempre são os bons conselheiros. Nós acreditamos no governo, acreditamos na seriedade do governo e estamos dispostos, e o meu partido tem dado provas disso, a apoiá-lo, a fazer com que, nesse Senado ou na Câmara dos Deputados, ele obtenha as vitórias e as reformas que o país necessita.
Vossa Excelência permite, nobre senador.
Muito prazer.
Quem solicita a parte é o senador Hugo Napoleão.
Vossa Excelência assoma a tribuna do alto da experiência de 3 mandatos de governador do glorioso estado da Bahia, de diversos mandatos na Câmara dos Senhores Deputados, de ministro de Estado, de senador e de ocupante já de direção de alta empresa nacional, e traz um depoimento verdadeiro sobre a postura que nós realmente devemos adotar. Nós temos o direito de fazê-lo exatamente porque fomos os primeiros, exatamente porque nos engajamos no momento em que as coisas eram incertas ainda em matéria de campanha eleitoral. Acho que o rumo é exatamente esse. Devemos emprestar a nossa colaboração, porque estamos engajados desde o princípio e devemos, naturalmente, alertar e advertir quando isso se fizer necessário. Parabéns a Vossa Excelência pela estreia de pé direito nesta casa.
Muito obrigado, meu caro líder, pelas suas palavras e pelo testemunho que traz ao apoio que nós demos ao presidente Fernando Henrique na hora mais difícil da sua campanha, quando sequer existia o Plano Real e quando o seu concorrente tinha 40% e ele tinha apenas 12%. E nós demos esse apoio que foi fundamental para que ele pudesse fazer a sua vitoriosa arrancada e se eleger presidente da República. Daí também porque as nossas responsabilidades também são maiores na sustentação e nas advertências que temos que fazer para que ele possa bem governar o país.
Senador?
Pois não, senador Pifa.
Permite uma parte?
Com muito prazer.
Senador, eu quero lhe dar os parabéns. Quanto ao senhor, Vossa Excelência, ter dito que nós podemos ter estabilidade na moeda e desenvolvimento, eu peço a licença a Vossa Excelência para dizer mais, que nós só poderemos ter a moeda forte com o desenvolvimento. Nós precisamos de desenvolvimento, precisamos de emprego para melhorarmos e termos uma melhor justiça social. Eu lhe dou os parabéns, senhor senador, pelo seu brilho costumeiro e habitual.
Muito obrigado, meu prezado amigo e senador Pedro Pinto. Bom, portanto, acho que deve ficar na cabeça do nosso presidente aquela máxima que é tão antiga, vem de Goethe, que mandar é fácil, difícil é governar. Ele precisa mostrar que a dificuldade do governo ele vencerá através do diálogo, mas sobretudo da vontade de exercer o governo.
Vossa Excelência permite uma parte, senador Antônio Carlos Magalhães.
Pois não, senador Suplicy.
Eu peço a parte antes que a observação do regimento de 2 minutos, porque o orador tem tempo limitado e a mesa já anunciou o tempo que dispõe o orador.
A revista Veja, desta semana, trouxe um número considerável de pessoas que, tendo ocupado cargos, inclusive de presidência do Banco Central, depois se passam para instituições financeiras, e Vossa Excelência aqui mencionou este fato de maneira crítica. Eu considero que, diante deste levantamento, agora mais explícito, da própria revista Veja, que tem sido objeto de comentários de inúmeros órgãos de imprensa, caberia ao Senado Federal melhor refletir, e ao Congresso Nacional, sobre o projeto de lei do ex-senador, do ex-presidente Itamar Franco, relativamente a este tipo de procedimento. Se não deve o Congresso Nacional agilizar a tramitação deste projeto, já aprovado pelo Senado, que faria com que as pessoas ocupando cargos importantes nas instituições financeiras oficiais, depois, por algum tempo, não estivessem ocupando cargos em instituições financeiras privadas.
Você falou, eu realmente estou de pleno acordo com as suas ideias. Agora, o presidente Itamar não deve estar tanto conosco quanto o seu projeto. Porque o seu projeto, ele tendo sido autor do projeto, no governo ele devia ter tomado uma atitude mais séria e não tomou. Deixou tudo como era antes. Prosseguindo, senhor presidente. Quanto ao legislativo,
deve-se dizer que há, sem dúvida alguma, uma modificação. Afirmar-se que tudo mudou é exagero. Mas não render homenagem à Vossa Excelência no Senado e ao deputado Luiz Eduardo na Câmara dos Deputados seria injusto. Vossa Excelência tem imprimido na sua presidência uma atuação que dignifica a sua vida pública e o deputado Luiz Eduardo da Câmara dos Deputados tem agido com muita dignidade, o que tem também representado fator importante para a reabilitação do Legislativo perante a opinião pública nacional. Temos que prosseguir na mesma linha. Não podemos tropeçar. Ainda há coisas a corrigir. O Senado ainda tem coisas a corrigir. Temos o problema que é sempre falado aqui e lá, na outra casa do Congresso, das imunidades. Não podemos ter imunidades amplas. Nós não podemos ter as viagens tão constantes por conta do erário. Há muito que modificar e tenho propostas a trazer à consideração do Senado. Temos muita coisa a fazer, mas se nós não errarmos, como no passado, já estamos fazendo bastante para ganhar o crédito que a opinião pública deseja em relação ao Legislativo brasileiro. E Vossa Excelência, manda a justiça que se proclame, tem sido nesse período impecável na sua ação de homem público e de presidente desta Casa do Congresso. Acho que é uma grande oportunidade para a sua atuação e acho que todos os senadores, mesmo aqueles que são adversários de Vossa Excelência, hão de reconhecer que Vossa Excelência tem se portado com absoluta imparcialidade e com grande senso de competência no comando desta Casa do Congresso. Mas não poderemos transigir com o erro. O erro de cada um de nós é um pecado que vamos carregar por todo e sempre. E nós estamos numa fase em que os holofotes estão sobre esta casa, que é muito mais visada do que qualquer outra. Tudo aqui é transparente. Não é como no judiciário. No judiciário que nos fiscaliza e que tem coragem do ministro Nery mandar dizer que temos que agir 120 dias sob pena de o Supremo Tribunal tomar providências. O ministro Nery tem um julgamento de um agravo de uma coisa simples das Nordeste e Vinhas Aéreas. Há 4 anos um agravo que ele não julga e não acontece nada neste país com os juízes que não julgam. O judiciário é o poder que mais precisa ser corrigido neste país. Está se intrometendo no legislativo a todo momento, sem que esta casa reaja. Tem que reagir esta e a outra casa. Ele fixa salário, é função nossa do legislativo. Ele fixa e não acontece nada, ninguém reage. Por isso eles ousam tentar nos corrigir nas nossas faltas. Se estamos errados, vamos corrigir, mas eles precisam ter autoridade para isso. Acumulam-se processos em todos os tribunais do Brasil. O nepotismo, que infelizmente existia nas assembleias, na Câmara, do Senado, existe maior número nos judiciários. Não se julga. Não acontece nada. A corrupção, quando existe, tudo passa por cima. Onde está a celeridade num processo do judiciário? O judiciário é feito para quê? Onde estão os prazos dos juízes? Todos os regimentos fixam prazos para juízes. Qual juiz cumpre prazo? E o que acontece quando ele não cumpre prazo? Nada. Qual a parte que não tem advogado rico que tem defesa?
Qual o rico
que tem condenação? Qual o crime contra o erário que já foi alguém condenado? Ah, senhores deputados, senhores senadores, quanto eu lutei na minha vida para botar um ladrão do erário para condenar. Fui tantas vezes ao Superior Tribunal de Justiça pedindo a sua condenação. Ele que roubou milhões e milhões de dólares, porque pagou $1 milhão a um advogado que foi ministro do Supremo e Procurador da República. Não acontece nada. Não entra em julgamento. Dilata os prazos. Tudo isso acontece sob as vistas da nação. E tudo isso silencia-se. Não se consegue sequer botar uma nota no jornal. Enquanto o legislativo, qualquer das suas falhas, é exposto à execução pública. É isso que nós vivemos. É o regime do medo. Nós somos vítimas de nós mesmos. E nós temos medo do que pode acontecer. Se nós não errarmos, tivermos coragem, nós não teremos medo de ninguém. O que eu quero é um Senado que não tenha medo de ninguém. É um Senado que faça com que eles cumpram a lei do colarinho branco, que não existe para ninguém. Ela é ineficaz. Ela tem prazos absurdos. Não se consegue coisa nenhuma. Os prazos da lei, o processo é moroso, o judiciário está desaparelhado, os feitos não correm. O processo eleitoral corre. Por que é que eles não se reúnem? Por que é que eles não procuram uma maneira para fazer uma revisão com o nosso apoio e conosco dos códigos de processo que são feitos para protelação e não para o andamento dos processos? Tudo é feito para o faz de contas, mas passou a hora do faz de contas. É preciso ter a hora da verdade. Não direi que todos os juízes não são decentes. Existem muitos juízes decentes, muitos homens de bem na justiça brasileira que merecem o nosso respeito. Mas eles também se confundem e eles não denunciam os seus colegas. Nós temos o bem ou o mal, talvez o bem, de expormos os colegas quando necessário e quando eles merecem, e já punimos muitos deles.
Feliz, senador.
É preciso que tenhamos coragem também de exigir que eles punam os seus colegas que não cumprem os seus deveres.
Feliz,
não, senador Pedro Simão.
A casa e o país aguardavam o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu sou uma das pessoas que tenho muito respeito por Vossa Excelência. Diz a imprensa e diz os políticos que Vossa Excelência é alguém cujos companheiros apreciam e são apaixonados e cujos adversários detestam totalmente. Eu sou adversário de Vossa Excelência, mas confesso que sou um admirador de Vossa Excelência. Quando ambos fomos ministros, e depois Vossa Excelência ficou, eu fui ser governador do Rio Grande do Sul, Vossa Excelência, ministro presidente Sarney, a rigor, foi o ministro que me atendeu. E fez o que podia fazer e teve um gesto comigo que eu nunca posso esquecer. Então eu tenho admiração por Vossa Excelência. E acho que esse estilo que Vossa Excelência está adotando, esse debate, essa franqueza, está marcando um ponto muito importante nesse novo cenário. Acho que nós estamos aproveitando. Vossa Excelência disse bem, o presidente José Sarney aqui e o ilustre presidente da Câmara estão iniciando com o pé direito uma nova realidade, que é fruto de várias questões, até porque o momento é para isso. Nós estamos, a rigor, vivendo o momento da colheita de erros, de equívocos, nós parlamentares fizemos no passado. Nós tivemos sorte de ter pessoas competentes e responsáveis, como o presidente Sarney aqui, como Luiz Eduardo lá, que estão coordenando esse trabalho. E dentro dessa nova realidade, eu considero importantíssimo o pronunciamento de Vossa Excelência. Com relação ao Supremo, é verdade. Vossa Excelência está tendo a audácia que tem e que às vezes a gente não tem de dizer o que tem que ser dito. Por que se fala do Congresso e não se fala do Judiciário? Por que se fala porque nós não votamos um projeto e ele fica um ano sem votar um projeto?
Sou muito grato, senador Pedro Simão, ao seu aparte. Vossa Excelência, com a experiência que tem, com o seu aparte, me estimula
e eu lhe sou muito grato, e coloco um ponto que me tinha faltado e que é básico para tudo isso. Nós somos renovados de 4 ou de 8 em 8 anos e os juízes são vitalícios e por isso eles abusam do direito da vitaliciedade sem que nada lhes aconteça. Mas nem por isso nós puderemos e deveremos silenciar. Por isso até a nossa voz deve ser mais alta no combate a esse privilégio. Com muito prazer.
8 minutos para terminar o seu discurso.
Menos de 1 minuto. Apenas para me parabenizar a Vossa Excelência e dizer que nessa direção, hoje a Comissão de Constituição e Justiça tomou a decisão de fazer um projeto em que proíbe o nepotismo nos 3 poderes. E estou feliz de poder estar aqui presente para ouvir um pronunciamento como de Vossa Excelência.
Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Ney Suassuna. Senhor presidente, não quero terminar a minha oração despretensiosa, mas sei que com o objetivo de moralizar os 3 poderes, mas no caso principalmente o judiciário, porque todos nós somos vítimas dele na medida que ele se intromete na ação de todos, sem também falar ou dizer alguma palavra sobre o absurdo que infelizmente foi votado na Câmara, no Senado e sancionado pelo Presidente da República num mau momento, que foi o Estatuto dos Advogados. Se nós queremos diminuir as nossas imunidades, fazê-las com que ela vingue somente no plenário, nos assuntos da nossa atividade parlamentar, nós cometemos erros graves, que eu acho que precisamos ter coragem de modificar com o Estatuto dos Advogados. Um estatuto corporativista, um estatuto, sim, que afronta a justiça e que a justiça ainda não corrigiu como deveria e que é, em verdade, um ponto negativo em relação à Ordem dos Advogados do Brasil. Ela própria deveria se julgar acanhada de ter proposto e de aceitar privilégios como os votados pela Câmara e do Senado e sancionado pelo presidente Itamar Franco. Estatuto dos Advogados é uma vergonha e, como vergonha, deve merecer a nossa repulsa.
Permite uma parte?
Pois não, senador Bernardo Cabral.
Nós não poderíamos, sob pena, senhor presidente, de macular a instituição quando ela merece, de qualquer forma, o nosso apreço por causa de alguns elementos. Que instituição? O judiciário, o legislativo, o executivo. Na hora em que o eminente senador Antônio Carlos Magalhães e eu aí dou com a minha experiência na matéria, a ideia do combate ao privilégio. Qual seria o privilégio? O privilégio da vitaliciedade. Que é estranho, que a vitaliciedade seria total quando ela hoje morre nos 70 anos. Portanto, você é obrigado a aposentar e essa vitaliciedade seria como nos Estados Unidos a vida inteira. Mas vamos dizer que é uma vitaliciedade meia capenga. E aqui é que eu não considero vitaliciedade, eu considero prerrogativa, predicado da magistratura. Veja, senador Antônio Carlos Magalhães, que na hora em que havia a ditadura do AI-5, em que foram suspensas as garantias da magistratura, ela vivia acuada, amedrontada, salvo honrosas exceções. Neste ponto eu quero divergir para dizer, Vossa Excelência, que eu considero necessária para o magistrado ele ter isso. Pouco importa se ele não a merece, como muitas vezes não merece.
Vossa Excelência, aliás, eu tenho 3 minutos, 4. Dá o suficiente para responder ao meu querido colega e amigo Bernardo Cabral. O senhor Bernardo Cabral já respondeu por mim. Falou como advogado. Como advogado, ele já trabalhou bem. Defendeu o tribunal, defendeu a ordem, que ele foi presidente, defendeu o tribunal, disse que não tem vitaliciedade. Tem vitaliciedade, sim. Os congressistas sofrem porque descontam e mesmo assim vão ter seus institutos, todos, provavelmente, vai acabar o instituto dos congressistas. Os juízes se aposentam e levam seus vencimentos para casa,
na íntegra, com os 35% do tempo de serviço e tudo mais. Ribeiro da Costa foi um grande juiz, não se curvou ato 5. Reagiu como ministro do Supremo ao ato 2, que dirá o ato 5. Álvaro Ribeiro da Costa, seu nome pronunciou com respeito. Consequentemente, essas coisas todas da história eu conheço para fazer justiça aos juízes que merecem. Há vários juízes decentes, dignos, nós estamos cheios deles. Mas há juiz corrupto, há juiz que o advogado controla. Isso não pode acontecer. A parte indefesa é que fica prejudicada. Isso é que nós temos que defender. É uma justiça rápida, uma justiça para todos. Rui já dizia, com muita propriedade, que a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Na oração aos moços, Rui Barbosa falava isso. Vossa Excelência, que já leu tanto Rui, sabe que ele falava isso. Então, pois é, todos dizem isso. Consequentemente, nós temos que pensar no povo que nós representamos. E aqui eu tenho certeza que Vossa Excelência pensa muito mais, como todos nós outros, no povo que representamos, do que nos clientes da advocacia, que muitos são advogados, representam. Vamos defender o nosso povo contra as injustiças da justiça e vamos fazer com que esse parlamento cresça na dignidade, no serviço à população, que esse é o nosso dever, esse é o nosso dever com o país. Muito obrigado, Vossa Excelência.